Para a câmera.
Ela vai olhar para mim. Estamos aqui na Rádio Laura, dessa vez com Mônica Bittencourt, jornalista, baiana.
Carioca, mas tá morena okay, na Bahia.
Beleza, ok, mora na Bahia. Dramaturga e atriz. E é por isso que você está aqui.
Exatamente.
Né? Temos uma perversa.
Perversa está chegando aqui na Casa de Cultura Laura.
A perversidade está chegando. É uma obra teatral. Fala sobre
isso
o
aí.
Amor, as complexidades. O amor é complexo?
O amor é
mais do que isso.
É,
né?
Mais do que isso. A gente, eu e o Gustavo Rocha, diretor, Sim. A gente começou a pensar sobre o amor, né? Sobre escrever sobre relacionamentos, até de uma forma cômica, debochada, irônica. Mas a gente ficou se desdobrando um pouco sobre esse assunto e a gente viu quantas. Até hoje a gente fica meio que ainda entendendo camadas da peça que a gente não tinha se tocado.
Entendi,
você reparou que isso aqui faz link com isso aqui? Que, caraca! Então.
Você não acha assim, quanto mais a gente fala sobre alguma coisa, mais a cabeça abre, né?
Se toca. Caraca, não tinha pensado nisso. E essa peça, eu acho que ela é meio isso. Ela vai abrindo várias camadas. Você começa a peça, uma mulher de 30 e poucos anos, tipo eu, ela tem o mesmo nome que eu, para fazer essa brincadeira com a Patel, o que é verdade, o que não é. E eu vou começando a contar uns causos e tal, mas tem alguma coisa assim estranha nesses causos. Ela faz uns comentários meio que você tá. Aí você ri de uma coisa ou outra, mas vai dando umas pitadas assim de
Não pode
perder.
falar, né?
É.
Não pode
Não
falar.
posso falar, não dá muito
Tá.
spoiler, mas aí a história vai se desdobrando e é como se a peça fosse tomando um outro rumo. Assim, você vai. Aí vai entrando no passado dela também, na infância, na adolescência, nessa relação, nas relações que ela teve durante a vida, nas relações com outros homens, nos abandonos, nas frustrações. E aí ela encontra o amor, mas ela tem essa dificuldade de enxergar o outro, de se conectar com o outro. E ela tem essa questão da perversidade. E a perversidade na peça é quase como uma metáfora para nossa dificuldade de amar, para nossa. Quando a gente mata o amor, quando a gente. É quase como uma alegoria mesmo
Olha, é muita
sobre
coisa.
é muita coisa.
Você
É
tá.
difícil
Deixa eu.
falar
Vou
exatamente o que
tentar
é.
entender aqui. Não vai dar para entender isso que você está falando, porque cada coisa que você está falando aí, a gente podia falar meia hora sobre
Meia
cada
hora
uma.
sobre cada coisa, é.
Agora, abandono. A moça, coitada,
É moça, coitada.
a perversa, ela nunca abandonou também?
Abandona, é isso que ela faz.
Ah, é porque é perversa.
É que é perversa. Só que a forma dela de abandonar é um pouco mais,
Cruel,
cruel, é.
imagina.
Mas é isso. Ela é como se fosse um exagero de todos nós. Ela é uma alegoria da forma que a gente às vezes trata o amor, pela dificuldade justamente de lidar com o outro, de se
Certo.
vulnerabilizar. A gente às vezes acaba sendo perverso sem nem sentir. E quando a gente bota isso na peça, isso fica meio over para você que tá assistindo, mas quando você vai parar para pensar, quantas vezes você também já não foi perverso na sua vida
Sim.
de outras formas e a gente levanta esse questionamento assim.
Você escreveu ou co-escreveu, né?
Eu coescrevi junto com o Gustavo Rocha, a gente ia discutindo aí todas essas camadas que a gente coloca na peça. E é uma peça que eu acho que as pessoas gostam de montar um quebra. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Tipo, ah, isso aqui liga com isso aqui, ah, por isso que ela fez isso aqui. A gente tenta fazer um thriller,
Tá,
sabe?
entendi.
Deixando meio pistas no meio do caminho.
Isso é legal, hein?
Então, ao mesmo tempo que falando de amor, e tem muito humor, tem muito deboche,
Tem amor.
tem muito amor, tem afeto, tem muito
Ah.
tesão. A gente fala de uma forma muito aberta sobre sexualidade, assim. E isso, às vezes, na boca de uma mulher falando sobre sexo, sobre o que faz, o que não faz,
Sim.
ela indo atrás dos homens e tipo, mais bem ativa na história, isso às vezes é estranho, assim, para as pessoas.
Ainda?
Eu acho que ainda é,
É cedo,
assim.
né? Não é cedo.
Eu fiz esse espetáculo 4 dias ano passado. Para justamente a gente testar como é que estava chegando o público, se estava chegando aquilo
Ah,
que a gente
é um
queria,
test drive.
test drive.
Entendi.
E as pessoas traziam muitas muitas questões, assim. É o tipo de peça que você fica depois tomando uma no bar e discutindo assim mesmo. Mas será que aquilo era por causa disso e tal? E as pessoas se identificam muito também.
Quem não, né?
Quem não?
Pois é.
Com todos esses aspectos. Enfim, é isso mais
Tá,
ou
mas assim,
menos.
quando você fala. Eu comecei abrindo aqui, a gente começou falando sobre Bahia, né? Que
Sim.
o que que você foi fazer na Bahia?
Meu pai na época foi transferido para trabalhar lá, eu era pequena e fui
Ah,
junto com
tá.
ele. Aí fui com 12 anos e fiquei morando lá 10 anos. E aí lá que eu me formei em artes cênicas na UFBA.
Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso?
O
Tudo bem,
quê?
porque a gente sempre fala assim, formar em artes cênicas no Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui, a Rádio Laura é daqui. Mas, assim, se formar na Bahia deve ser uma experiência muito legal, né?
Não,
Porque a Bahia,
foi.
ela é muita cultura, né? Muito cultural. Tá na rua, né? A cultura você vê ali. Não é? Eu tô errado.
Não, não tá errado, não. A Bahia, assim, a Escola de Teatro da Bahia é a primeira do Brasil, assim,
Ah.
de ensino, né, de faculdade, de universidade. Então, é uma faculdade muito antiga. Então, muitos atores saíram de lá, muitos atores maravilhosos. E eu acho, assim, os atores baianos muito bons.
Lázaro,
Então, Lázaro, Wagner,
Wagner, hein?
Vladimir, tem
Eita.
muitos outros lá na
Pô, só
Bahia.
esses três aí.
O teatro na Bahia é muito forte, né? Toda a pesquisa de linguagem, o teatro físico é muito forte. Então, eu gosto muito de ter essa experiência de ter me formado lá, assim, o contato que eu tive com diversas realidades. Então foi muito bom assim para
E
mim.
como foi assim? Aí você acordou um belo dia e falou: Ah, agora eu quero fazer teatro. Não foi assim, né?
Não, não foi assim. Eu comecei a fazer teatro aqui na Casa de Cultura Laura
Opa, essa é
Alvim.
outra pergunta. Já
Mas já
tá?
tô,
É.
já tô.
Pera aí, vamos com calma.
Não, eu assim, eu era comecei a fazer teatro com 9 anos,
Eita.
muito novinha
Muito,
assim,
né?
mas eu era muito
Mas você
tímida.
gostava?
Não. Eu gostava de assistir teatro,
Sim.
ia muito para teatro infantil, mas eu era muito tímida, assim. Não gostava de estar em evidência de jeito nenhum. E aí uma amiga minha da escola, na época, falou: Ah, eu vou fazer teatro, não sei o quê, vamos comigo? E tal. Aí se inscreveu no curso aqui na Casa de Cultura Laura Alvim.
Nossa
E aí eu
Senhora.
falei, tá, vou com ela para fazer companhia e tal, para ver qual é.
E aí
Menina, eu
você
só sei
encontrou
que ela
quem aqui?
saiu e eu continuei e não
Ah,
larguei
ela
mais.
saiu,
Ela
é?
saiu, ela ficou, sei lá, meses.
Ela ficou só pra te chamar,
E
né?
aí eu desabrochei. Aí eu comecei a abrir a boca, a falar, me colocar e tudo. E foi muito interessante. Comecei a fazer teatro aqui com a Maria Lúcia Prioli.
Meu Deus.
Aí, tipo, 98. E aí fiz o Saltimbancos, aquela.
Sim. Ela,
E
né?
ela.
Ela.
E aí depois fiz o Daniel Hertz aqui também,
Também.
curso com Daniel Hertz. E tem uma relação muito bacana assim com a Casa de Cultura Laura Alvim. De formação, né? Desse despertar para o teatro que aconteceu aqui e de frequentar essa casa,
É isso que eu ia
né?
perguntar. Você veio aqui antes de ser profissional? Ou já chegou aqui entrando?
Não, de frequentar?
É.
Eu comecei fazendo teatro aqui, mas sempre
Vinha junto, né? Vinha,
vim
tá.
assistir
Normal, normal,
espetáculos
tá.
e ver o que estava acontecendo. E depois que eu virei atriz, mais ainda. Aí vem
Não,
mais, já fiquei em cartaz aqui outra vez.
Aí vem prestigiar
Aí
amigos.
vem prestigiar amigos. E eu sou super rata de teatro, adoro.
E aquela timidez foi embora?
Foi
Largou?
embora.
Porque assim, ela pode continuar, né?
Em
Ela
alguns
é.
lugares ela ainda
Não, sim, você continua. Pode ser, mas tem a atriz, né? Que vai, que aflora, o personagem, que aflora e tudo. Então, não tem. Eu sempre falo isso. Em rádio, eu trabalhei em rádio durante muitos anos. Hoje a gente está junto, muito perto do rádio, mas eu trabalhei muito em rádio e muito tempo. E eu conheci pessoas maravilhosas no ar. Completamente extrovertida. Que na hora de tomar cafezinho.
É ótimo.
Nem olhava pra gente com vergonha, sabe? E eu acho que o ator é isso.
É isso.
Né?
É, tem eu acho que assim, quando a gente assume agora, por exemplo, ah, agora eu vou falar sobre a peça. Então a gente veste uma camisa assim de.
É.
De comunicação, de vou falar e tudo. Mas na vida, de certa forma, a gente.
É, não é.
É um pouco mais. Por exemplo, eu também apresento um programa sobre cultura na Rádio Raquete Pinto.
Muito legal isso.
Que é também um personagem, né? De certa forma. A gente veste a camisa. Agora vamos aqui.
Entendi, mas a Mônica perversa na vida real é assim também?
Não, mais ou menos.
Bom, perversa qualquer mulher é, né?
Qualquer mulher é.
Aliás, qualquer pessoa.
Pessoa.
É, mulher não. Qualquer pessoa é perversa e faz parte da nossa vida. Agora, Mônica Bittencourt, quando não tá afim de fazer a peça, ou problema, ou assim, eu não tô afim hoje, o que que faz?
Aí tem que fazer, é o trabalho, é aquela coisa, acordei sem saco de ir pro trabalho, mas tem que ir.
Opa!
Aí toma um açaí, toma um negócio, um banho frio, vamos lá, respira fundo. E vamos. Que nem uma vez eu tava fazendo uma peça, tava indo pro teatro, aí meu namorado terminou comigo na porta do teatro.
Ah, meu Deus.
E eu ia entrar pra fazer uma
comédia.
Não
podia esperar uma hora e meia, meu Deus do céu.
Meu Deus, eu chorando.
Perverso, hein?
Perverso.
É.
Não teve nem a sensibilidade
não
de
Não teve.
De
uma hora e meia, uma hora e meia. Tá...
Aí entrei pra fazer a peça, né, arrasada. Não vou conseguir. E foi um dos melhores
eu
dias.
Eu ia perguntar isso. Com certeza.
Foi um dos melhores dias, porque a comédia tem muito isso também, né? Às vezes é muito mais engraçado... Às vezes não, acho que quase sempre é mais engraçado quando você não quer fazer graça. Você embarca na história de forma séria.
Sim.
Você vive aquela história, só que a história é tão absurda, às vezes, que...
É.
A comicidade
aparece. Agora, é difícil, né, fazer comédia.
É difícil, é muito difícil.
Você agradeceu o seu namorado depois? Não.
É, depois eu não quis mais olhar pra cara dele.
Ah, não faz isso. Tá vendo? É, tá aqui dizendo que a peça é cinismo.
Tem muito cinismo. Tem muito cinismo. Eu brinco um pouco com os tipos dos caras.
Não dá pra fazer. Deve ser muito interessante.
O tipo do cara, as mulheres adoram. Tipo, claro. Já saí com o cara assim.
Ah,
já saí com o cara assado. Isso é muito engraçado. Os caras ficam todos... eu já fiz isso, não sei o quê. Então para pensar aí. Mas é muito curioso. Tem uma coisa que essa peça traz, que é o seguinte. O perverso, a palavra, significa o outro, né? É como se a gente fosse duas pessoas, né? É o verso. Daquela mesma pessoa. Então, aquilo que a gente não mostra, aquilo que fica um pouco escondido. Então, a gente quer nessa peça mostrar justamente esses dois lados acontecendo, sabe? Aquele lado que você não diz, aquilo que é escondido, que meio do inconsciente. Então, a gente quer trazer pra luz esse outro lado também, que dentro na realidade dessa personagem é uma alegoria, mas que todo mundo tem esse outro lado.
Sim.
E a gente fala muito assim, a gente precisa mostrar no teatro também o monstro, o inumano, né? Não só a parte legal, mas a parte ruim do ser humano também.
E eu posso falar uma bobagem agora, mas você tem um lado de humor muito forte, não?
Tenho.
Eu percebi.
No início que eu comecei a fazer essa peça, é engraçado porque sou eu, Gustavo Rocha. Gustavo, ele tem uma história...
Ele também tem essa pegada de humor?
Não, assim, tem, mas a história dele é muito mais teatro político, teatro experimental.
Opa, então é um complemento aí, hein?
Aí é um complemento. E eu um pouco mais da comédia, pouco mais disso. E aí eu comecei a escrever esse texto, mas na linha da comédia... Só que eu e ele, a gente já trabalha criativamente há 6 anos juntos, assim. Eu crio uma coisa e ele, ah, mas e se a gente botasse isso aqui? Ah, aí, ah, mas e se... E a gente vai montando esse quebra-cabeça juntos e a gente funciona bem desse jeito.
É bom isso.
E aí a gente criou um misto, assim. É, a gente brinca assim que a gente tem algumas influências, por exemplo, tem uma série que eu adoro, que é Fleabag, que uma série da Amazon que fez muito sucesso, que é uma mulher falando de relacionamentos de uma forma muito escrachada, aberta. E eu falei, cara, eu queria um pouco disso, dessa coisa meio grosseira, meio aberta, sem muito melindre, falar de certos assuntos. E aí, não, beleza, vamos lá, não sei o quê. Aí ele começou a trazer outros elementos, assim. De thriller, de suspense, de violência.
Eita.
E aí a gente começou a fazer, cara, vamos. E se a gente juntasse isso com isso? Vamos ver o que dá aqui dessa mistura. Quero contar muito para não dar spoiler, mas é um
Sim.
pouco dessa mistura, assim, meio que tem leveza, mas aí chega uma hora que puxa o tapete também.
Eu gosto muito do humor porque ele é democrático, né?
Sim.
É democrático. Você pode fazer humor, ó, pera, não, pera, por favor, é humor, né? É humor. E assim, você concorda comigo que tá muito difícil fazer humor hoje. Tem muitos senões, né? É melhor não. Mas eu acho que beber da fonte de uma relação entre duas pessoas, ou pro bem ou pro mal, é muito farto isso.
Eu acho que a comédia, claro que você pode brincar com uma figura X, uma figura Y e tal. É, principalmente as figuras de poder, né? Que eu acho que.
Todos os. Não só política, né?
É, que
Mas
eu acho que essa é a questão do. Ah, o limite do humor, né? Se é pra fazer esse humor pra bater em alguém, entre aspas, vamos bater em quem tá no comando, né? Em vez de quem tá já apanhando.
Vamos cobrar, né?
Mas eu acho que a comicidade, ela vem muito, quando você se enxerga naquilo, né?
Aí é um prato cheio para peça, né?
Aí, não, prato cheio, é isso. E quanto mais o ator, o texto, se coloca nesse mesmo lugar, e não, às vezes, num lugar acima, mas no lugar que tá também passando por essa mesma situação de vulnerabilidade, tudo, né? Aí eu acho que é como se fosse uma comunhão. Todo mundo tá rindo da mesma coisa e tá todo mundo na merda passando.
Mas é tudo bem.
E tá
Não,
tudo bem.
mas aí tá todo mundo junto.
Tá todo mundo junto.
Ou ali ou aqui, tá todo mundo junto. Aí nessa hora a atriz no palco tá realizada, né?
Não, é muito bom
Quando
assim,
começa
quando
a dar certo, né? Você perceber,
tem
né?
uma cena dessa peça que
Olha o
sem
spoiler.
é o spoiler, mas sempre dá certo assim nesse sentido, sempre assim, óbvio, não vou
Não,
bater,
sim.
mas as pessoas se identificam, você sente as risadas assim, das pessoas se identificando com cada coisinha que você vai falando. E aí, no final, essa cena é muito citada,
Porque
assim.
geralmente vem um casal, né? O casal vai ver a peça. Aí pronto, mexeu com os dois ali.
Assim.
Viu? Não te falo isso? Tá vendo fulano? Tá vendo Beltrana? É assim, né?
E é isso, assim. Eu acho que a gente brinca com essas coisas e emburaca também. No final, termina todo mundo meio. Caraca!
Isso que eu ia
Porque
perguntar.
dá uma rasteira, assim.
Como
As
é que o
pessoas
pessoal
não.
sai do
O
teatro?
pessoal sai assim. Não tava esperando por isso, sabe? É
Eita.
como se desse uma surpresa, assim. É como se a peça estivesse indo por um caminho aí.
Então eu quero ver essa peça.
Uai, vai
Quero
pra
ver o que que é
outra.
isso aí.
E aí a pessoa. Caraca, não tava esperando isso. Eu acho que isso é muito
Poxa, isso é.
legal. E o meu
Caramba.
desafio como atriz é justamente criar esse caminho de uma forma que fique. Que a pessoa compre aquele caminho,
Sim. E
né?
depois, pá!
E depois.
Não fala.
Aí
Eu também não quero
tem que
saber não, porque
assistir.
eu quero. Agora eu quero ver.
Não, você vai.
Eu vou ver, porque. Primeiro que é interessante. Segundo que eu gosto muito de humor. Mas eu gosto porque eu fico observando, sabe? Como o humor mudou, né? Como nós crescemos como sociedade, tudo. E como é desafiador fazer humor hoje. Então
É
você falar dos
desafio.
seus próprios medos, do seu próprio erro, fazer humor com seus erros é muito legal
É
isso.
muito legal.
Então você está em cartaz até quando?
Eu tô em cartaz até dia 20 de abril, aqui no.
Aqui na Casa de Cultura, Laura Alvim.
Isso. É, quartas e quintas, às 19 horas. Então, corra pra cá, saiu do trabalho já, ó. Vem correndo, vem direto. Ou happy hour aí, quarta e quinta.
Mas tem que trazer o amor da vida, não? Pode ser, né?
Pode ser.
É bom porque ri mais, né?
Pode ser. Venha.
E olha, essa peça é capaz de dar muito, muita
DR, né? A gente tá falando DR, aqui de humor, né? Mas ela tem um humor, mas é um humor mais...
É perversa, né?
É perverso.
O nome então, da peça, gente, é
perversa. Você fica até com medo de rir, às vezes.
É, porque senão vai, né? É. Pode ser usado contra você. O riso. Isso é muito bom, né? Bom, perversa, gente. Ela tá falando aqui... Não, a Mônica eu não conheço pra saber se ela é perversa ou não. Perverso, na verdade, foi o namorado que largou ela.
Que largou
antes de um espetáculo, né? Que, na verdade, agradecemos o rapaz que fez isso, porque você daí brotou, legal. Perversa é uma obra teatral que mergulha nas complexidades do amor. Os complexos, né? E, assim, os aspectos mais belos, patéticos e terríveis. Eu tenho certeza que muita gente sai dessa peça discutindo a relação. Você acha?
Talvez, eu acho.
Ih.
Pode ser. Ou então você lembrando dos seus amores, do que você fez com seus amores.
Fizeram com você também.
O que fizeram com você.
Isso.
E como a gente lida, né, com os nossos próprios buracos.
Mônica.
Perversidade.
Mônica Bittencourt, um beijo, muito obrigado.
Beijo,
então, repete, até o dia 20 de abril.
É o dia 20 de abril, quarta.
Tem tempo, hein? Ó, 20 de abril, hein?
Tem tempo, mas são 4 semanas só. Então, não deixa pra depois, não. Vem logo, quarta e quinta, às 19 horas. Vem aí que estamos aí.
Eu vou ver e por favor, hein?
Venha.
Seja quanto mais perversa, melhor.
Melhor.
Beijo.
Beijo.
Obrigado,
tchau.
Bom espetáculo.
Valeu.